chegando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique e aqui comigo, mais uma vez, essa dupla dinâmica semifinalista da Libertadores. Primeiro, com quem se classificou primeiro, Jeff? Boa noite aí, já tá curtindo a classificação. Na verdade, você tá acho que você tá... Caralho, buguei. Você está comemorando a classificação antecipadamente, porque rolou na terça, mas eu acho que o outro lado já tava comemorando a classificação desde semana passada, né? Que já tá...
Com certeza.
Já tava meio garantido, foi só pra... pra martelar o martelo. E é literal... A nossa disposição aqui do podcast hoje tá igual a chave, o chaveamento da Libertadores, né? Do lado direito... No corner direito, o primeiro semifinalista aí, o Palmeiras com o Jeff. E do lado esquerdo, o outro primeiro semifinalista, o Flamengo com o Doug. Será que teremos... Já vou adiantar, esse é o título do podcast de hoje, hein? Vai pintar um tri esse ano ou não?
Boa noite, pessoal.
De algum lado,
boa
né?
Boa noite, meus amigos.
É, por isso que eu falei que talvez ia pintar um tri de um dos dois lados, né? Não entendeu minha... genialidade?
Não é que eu sou burro.
Eu ainda acho que podemos ter um campeão inédito aí.
Ah, não vai não.
Ah, zica reversa.
Não vai dar.
De maneira alguma.
Não vai dar.
Muito bom time do Barcelona aí, ó.
Não, o Brasil... Eu acho que só zica reversa pode cair tudo pra cima do Barcelona e ser eliminado amanhã pro Fluminense.
É possível, mas aí podemos ter um campeão inédito de todo jeito,
é verdade.
Né?
É, fui inocente agora.
Olha aí.
Ah, mas se for...
Ele não usou genialidade.
Vou guardar minhas polêmicas pra depois. Então, como a gente tem muito assunto hoje, nós vamos passar rapidinho pelo Campeonato Brasileiro, que teve sua rodada agora no final de semana, com alguns resultados aí que foram alguns normais, outros nem tanto, mas... Não mudou muito aí a conjuntura do campeonato, né? O Palmeiras, que entrou com um time misto, vamos dizer assim, misto contra o Atlético Mineiro, perdeu por 2-0. É um resultado, entre aspas, normal aí pro foco, que o Palmeiras estava totalmente voltado para a Libertadores. O que a gente pode pontuar só é que agora o Atlético Mineiro deu uma disparada, né? Abriu 5 pontos aí do segundo colocado. Vocês acham que é uma diferença que tá muito cedo pro Galo? Agora o Galo muito possivelmente também é outro semifinalista, vai ter outras competições. É uma vantagem que vai dar tranquilamente para buscar? Ou já preocupa? É um time que tá começando a despontar e lá para frente vai ficar difícil de alcançar?
Muito cedo não é. É cedo só. Tá chegando na metade, né? Ah. Faltam 2 rodadas pra metade, né? Então acho que é meio cedo, assim, pra dizer que agora despontou e... Tem muita coisa pra rolar ainda. E o... Só vou deixar aqui no ar, o Jeff comenta, o Palmeiras foi levemente garfado nesse jogo, hein?
É, teve aquele lance que foi um lance bizarro. Eu vou colocar aqui pra gente ver, mas... Mas você acha, Jeff, que tipo assim... Foi o determinante pro Palmeiras perder pro Atlético?
O Atlético tem 2.
Então aí do menino Patrick de Paula.
Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que é cedo, é bem cedo ainda pra dizer que o Galo disparou e que vai ser difícil de alcançar. E aí os dois últimos campeonatos foram isso, né? Vários times aí alternaram na liderança
agora.
Com boas vantagens.
Passando o lance do Patrick de Paula, o cara escorregou, né? Isso aqui é amarelo, cara. Tava muito bem resolvido, obrigado.
Não era nada, cara. Ele só encostou no cara porque escorregou. E mesmo assim, mal encostou. Tipo...
Eu vou trazer duas coisas desse lance, então.
Pode falar.
Primeiro que o Patrick de Paula tinha que ter sido expulso num primeiro lance, no lance que ele tomou o primeiro amarelo, tá? Ponto. Ele deveria ter sido expulso naquele lance, porque ele chegou solando na canela. Segundo, o VAR errou no primeiro lance de não ter chamado o juiz, compensou, ponto. Aproveitou.
E, cara, é impressionante como toda rodada, agora parece que tem uma polêmica com o VAR no Brasileirão, né? A gente não tá tendo uma semana aí com tranquilidade de ter nenhuma polêmica, cara. Impressionante como a gente consegue estragar tudo que é aplicado no mundo aqui e não funciona, meu.
É complicado.
Eu achei que foi determinante, ao contrário do Jeff, pra derrota, sim. A expulsão.
Eu acho que a expulsão do Abel foi determinante. E não a do Patrick.
Ah,
o Abel,
é? Por quê? Porque achei interessante.
Porque primeiro que expulsou o Abel e o João Martins, técnico e auxiliar. O time ficou comandado aí pelo segundo auxiliar, mas todos ali têm a mesma filosofia, mas a presença do Abel em campo é diferente do treinador. De qualquer treinador é diferente pro time. E o Abel claramente está marcado pela arbitragem brasileira. Ele não pode falar. Pode ver que em todos os jogos ele começa agora no banco. Ele não começa mais em pé na beira do campo. Ele sempre começa no banco ali, sentadinho.
Bom, então, tirando essas polêmicas à parte, sem terras arrasadas pro Palmeiras, longe disso, né? O Brasileirão tem muita rodada aí pela frente. O Atlético, um ótimo resultado aí, que é um time que tá em tudo, que tá disputando e ainda tá conseguindo ser líder do Brasileirão. Então, melhor cenário impossível, né? E a gente teve na rodada o São Paulo vencendo o Grêmio, Morumbi no sábado por 2-1. Um resultado que pro campeonato não muda em nada, mas pro São Paulo foi bom, porque distancia aí da zona de rebaixamento, né? Ainda fazia muito tempo que o São Paulo venceu o Grêmio no Morumbi, eu acho que era desde 2011 ou 2012. Sempre terminava muitos jogos empatados, ou o Grêmio conseguia a vitória. E o Flamengo também, que venceu o Sport também no domingo por 2-0. Sem muito segredo, né? Com tranquilidade. Resultado muito mais que esperado. Jogou pro gasto. Doug, só pra gente não falar nada do Flamengo, eu quero trazer só uma pontuação. O Pedro, nitidamente, ele sentiu essa fase que ele não foi pras Olimpíadas, né?
Parece, né?
Aí eu não tô falando nem que a culpa é do Flamengo, porque é o Flamengo que paga o salário dele. Não era uma competição FIFA, o Flamengo tinha todo o direito de não liberar o cara. O Flamengo já tava coberto de razão. Só que é o que o pessoal fala, né? O jogador não é máquina. O cara é novo, ainda ele teve poucas oportunidades de vestir a camisa da seleção. Imagino que o cara sente, né? Mesmo sendo Olimpíada, ele... E além disso, eu escutei até essa semana, logo depois do jogo, inclusive, acho que foi no domingo à noite, numa mesa de debate, que acho que era da ESPN, me fugiu quem falou isso, o jornalista. E além dele não ter participado das Olimpíadas, é um ponto, o reserva, né, o jogador que entrou no lugar dele, o Matheus Cunha, fez uma boa Olimpíada. Ele não aproveitou, como todo mundo estava esperando, as oportunidades que ele teve no Flamengo dentro desse período que o Gabigol também estava fora. E saiu a convocação para os próximos jogos das eliminatórias. O Tite convocou o Matheus Cunha, que foi o cara que entrou na vaga dele nas Olimpíadas e aproveitou as oportunidades. Então acho que isso é um acúmulo de situações que, cara, mexeu com a cabeça do cara, né?
E tem uma que é uma bola de neve, que é consequência, talvez, dessas, né? Que o cara, ele não faz gol, e ele fica mais ansioso e quer mais ainda fazer, e não consegue fazer e fica mais ainda ansioso. Porque no jogo do Sport, no jogo de hoje, ele teve chances claríssimas. E ele fez um gol no jogo do Sport que foi anulado. Enfim, o cara tá naquela neura de tipo, puta, não tô conseguindo fazer gol, né? Que atacante passa de vez em quando.
Ó, o Vinicinho, cara, abraço pra ele que tá acompanhando aí a live. Primeiro ele já chegou chutando a porta falando mal do Pablo. Calma, vamos chegar lá. vamos segurar essa revolta. E ele falou que o Flamengo errou em não liberar o Pedro. É o que eu falei, a gente pode discutir aqui muito tempo se o Flamengo fez certo ou fez errado. O que não dá pra discutir é que o Flamengo tinha direito, ponto. Aí, cara, aí abre um leque de se o Flamengo tinha que ter conversado com ele, ter entendido melhor,
na verdade,
a intenção, né? Se ele tava com muita vontade de ir.
Talvez tenha feito certo da forma errada.
Pode ser, né? Não ficou aí o... Tem que ver se foi aquela coisa impositiva, né? Assim, cara, a gente precisa de você, não vai rolar. Ah, mas eu quero jogar, cara. Não vai rolar. Não vai rolar dessa vez. Eu tenho que ver como é que foi essa conversa.
Mas acredito que seja uma fase também, cara. Em algum momento ele vai meter um gol e o negócio engrena de novo.
Eu acho que... Primeiro que o jogador com idade olímpica tinha que ser obrigatório a liberação dele. Porque, por exemplo, o Real Madrid não liberou o Vinícius Júnior, graças a Deus. Mas o Real Madrid liberou o Asensio para a Espanha. Então, claramente...
Mas é discutível, né, Jeff?
É, mas é claramente...
Porque se fosse obrigado, você vai foder o clube, então.
Não, mas aí, mas aí no caso do Real Madrid, que é um outro exemplo, nada a ver com o Pedro e o Flamengo, o Real Madrid claramente privilegiou a seleção espanhola. Entendeu? E não reforçou a seleção brasileira, que era um adversário direto, tanto que foi a final, mas reforçou a seleção da Espanha, com jogadores. E, mas eu, a minha opinião é que jogador com idade olímpica tinha que ser liberado de forma obrigatória. O clube pode discutir o cara acima da idade, como o Palmeiras fez com o Everton.
Olha o Vini aí no chat.
É, ele falou.
Não quero não, cara. Não quero não,
trocar,
obrigado.
Trocar o Pedro com o Pablo? Cara, olha. Cara, não tem nem como enganar. Isso aí é aquele... O Pablo é aquele carro que não passa no naquela... Na vistoria cautelar. Não rola mais isso, assim, enganar, né?
Mas assim, cara, só pra exercitar... Vocês devem lembrar de vários casos ao longo dos anos de atacantes que tiveram secas e ficaram meio na paranoia por causa disso, né? Volta e meia acontece isso. Um cara que não consegue meter gol a X jogos, o cara começa a ficar meio na paranoia de, tipo, que tem que fazer o gol e não faz, e, enfim, isso é corriqueiro, né? Isso acontece de vez em quando.
Mas o ponto é que, assim, eu não sei nem se ele tá se incomodando com não tá fazendo gol. Porque nos últimos jogos que eu vi de lance dele, chega um ponto de displicente mesmo. Tá desmotivado, essa aqui é a realidade. É desmotivação mesmo, o cara não corre, não luta como deveria, né?
Ele virou um Marinho, né?
É, talvez. Pode ser um cara, uma coisa parecida com o Marinho, mas sem dúvida ele tem muito mais potencial que o Marinho pra recuperar aí da...
Ah. Olha o Vini. Pablo, Vitor Bueno, Dani Alves, o Morumbi, duas taças de brasileiro, um avião e dois ônibus pelo Pedro. Agora acho que agora começa a ficar interessante.
Mas o Pedro, ele participou do ciclo olímpico, né? Isso que pegou pra ele.
É o que a gente falou da convocação, né? Na época do Jardine, que ele simplesmente convocou quem tava bem e acabou com o ciclo olímpico. Mas vamos falar muito de Flamengo hoje ainda, então não vamos falar mais do Flamengo no Brasileirão. Vamos falar do virtual campeão brasileiro. Vocês já sabem quem é o virtual campeão brasileiro?
Galão,
não imagina, não. Ó, vou botar os lances aqui, ó. Do virtual campeão brasileiro que passeou na Neoquímica Arena. Adson, novo craque do Brasileirão, metendo dois gols. E o mito Renato Augusto, com 8 minutos em campo, foi o
puta
suficiente
golaço, hein?
Pra ele mostrar o quão lixo é o nosso futebol brasileiro. O cara que tá na
China, golaço.
7 meses, sei lá, fora, cara. Basta entrar um cara aqui no Brasil que tem um pouquinho de noção de bola, o cara resolve. O Corinthians venceu aí o Ceará por 3-1. E aí, brincadeiras à parte, lógico que o Corinthians não... muito provavelmente não vai brigar pelo título, mas melhora muito aí as perspectivas, sim, né, pro campeonato, né?
Com certeza.
Não, não vamos focar só no Renato Augusto, né? O Juliano deu uma melhorada boa também. Inclusive, ele fez uma assistência, né, nesse jogo aí que tá passando, sim, os lances.
Sim. O Corinthians ganhou bastante aí com o Renato Augusto, e é isso. O cara ficou 7 meses na China sem jogar. Veio pro Brasil e ele podia ter feito esse gol em 2018, né?
É, né, cara? Podia ser igualzinho. Lugar, né?
Bandido.
É, ele errou. Aí eu vi, você pergunta pro corintiano, o que você prefere que o Renato Augusto tenha acertado? Esse gol ou o gol da Copa do Mundo? Eu tenho certeza que 90% dos corintianos vão falar que eles preferem esse gol aí.
Ah, claro, né, cara?
Não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
E o Corinthians aí com...
Ó.
O cara colocou com a mão, como dizem os antigos. É, o Corinthians que ainda só joga o Brasileirão até o final da temporada. Tem Copa do Brasil, não tem outra competição sul-americana. Ou seja, o objetivo desse time para ter um ano um pouquinho menos prejudicado, tem que brigar para uma Libertadores. Vocês acham que tem condição?
Eu acho que tem, cara. Pelo menos uma prézinha ali. Eu acho que tem, sim.
Você, Jeff?
Ah, tem muita vaga, né? Acho que dá pra buscar, sim.
Ainda mais.
Isso é foda, né? Você compra um Kinder Ovo, vem uma vaga na Libertadores.
Pois
é. E eu chuto mais. Eu acho que esse ano o G6, 7, 8, sei lá quanto que vai ficar.
G15.
Vai ser um dos maiores de todos os tempos. Porque... muito provavelmente, eu acredito que o campeão da Libertadores muito dificilmente não vai ser brasileiro. E muito provavelmente vai ser um clube que vai terminar o Brasileirão no topo. Aí eu não tô dizendo que vai ser campeão. E a gente já tem 3 semifinalistas, o Atlético, Palmeiras e Flamengo, que com certeza vão ser times que vão estar lá no topo da tabela. Aí tem a Copa do Brasil, que tem Flamengo e Atlético Mineiro, ou seja... o Brasileirão podia ter, sei lá, G10.
Vai ter muito, cara, time aí. Porque tem a Sul-Americana também, que a gente tá esquecendo que tem o Red Bull, que tem o Santos e que tem o Atlético Paranaense ainda.
É. Ó, o Vini falou uma coisa interessante pra complementar o que o senhor falou, Henrique. O Renato Augusto precisou de 8 minutos pra mostrar como o nosso futebol é uma bosta, né? Um outro exemplo disso é o Miranda. Eu concordo também. Você vê o cara lá com 70 anos, o cara já começou jogando, é um monstro, assim. Tipo, o cara é um semideus nas zagas, em comparação com os outros zagueiros que a gente tem no Brasil, assim.
Sem dúvida.
É, o Miranda é acima da média.
E o Santos... sem brincadeira, eu esqueci. O Santos empatou com o Fortaleza no Castelão, né?
Garfaram Fortaleza.
Foi, cara... pois um lance ali de novo, a gente acabou de falar do VAR, né, que não tem uma rodada, não tem a polêmica, de novo o VAR aí prejudicando algum clube, mas vamos dizer que pelo que o Fortaleza representa hoje de futebol, o resultado pro Santos foi bom.
Foi excelente. Eu diria que o Santos, o lead da manchete é o Santos. Santos consegue segurar o Fortaleza.
É, pode ser que seja isso.
É o jogo,
não,
do Santos,
não tô desmerecendo,
né,
o Santos.
Nada.
Não, não tô desmerecendo o Santos. O Fortaleza tá jogando muito, cara.
Sim, e é o jogo que a gente espera do Santos. É o jogo que a gente espera que o Santos não vai jogar nada e joga bem.
Jogou bem, é. E teve, o cara perdeu o pênalti no final do jogo, não foi?
Foi
o cara do Fortaleza.
90. Puta que pariu. Dor.
Perdeu não, né? O goleiro pegou, não foi isso?
É, que o João Paulo, cara, o João Paulo, ele mudou o cenário do Santos na temporada. Porque se não fosse o João Paulo, o Santos já devia ter caído na Sul-Americana há muito tempo. E o cara tá segurando as pontas do time no Brasileirão.
Sim.
Ah, vocês acham, inclusive, que o Santos tem força pra ser campeão da Sula?
Tem camisa, cara. Tem time e tem camisa.
Eu acho também.
Pode ser aí finalmente o título do Diniz, quem sabe?
Cara, nossa, vai ser épico ele copando.
Ó, o Vini aí, o Santos do Diniz é melhor que o Fortaleza do Vojvoda? Não.
Não, nem
Não.
perto, cara, nem perto.
Não.
Eu já falei minha opinião aqui pelo Fortaleza. Pelo que ele pode, pelo que ele tem de potencial humano, é o melhor futebol do Brasil. Pelo que
Mas,
ele
ó,
tem de potencial humano.
se uma
times
empresa de
grandes.
energético vencer uma taça continental, desiste do futebol. Isso aí, o Henrique, acho que tá contigo nessa, cara.
O Vinicinho é da minha turma, ele odeia o Red Bull. Ele odeia todos
Todos
os times da
nós
Red Bull
odiamos a
no
Red Bull.
mundo. Não, a gente odeia todos os times da Red Bull no mundo.
Eu também.
Eu não.
Eu
Eu
torço
não
contra
odeio.
qualquer um.
A gente fica muito feliz.
Eu não.
Então,
Eu.
o Santos ganhou do Libertad com um a menos.
E
Tá?
com
Fez os.
coisa pegando tudo, o João
E
Paulo.
com o João Paulo pegando tudo. Então, vem agora. Aí o Bragantino classificou muito bem contra o Rosário. Tem que falar do Bragantino porque é do eixo, né? Red Bull, na verdade. Bragantino morreu. E aí tem o Atlético Paranaense contra a LDU. O primeiro jogo foi 1-0 para a LDU. Então, pode ter três brasileiros também nas semifinais da
É, aí, mais uma
Sul-Americana.
vaga.
Mais uma vaga. O Atlético Paranaense está na Copa do Brasil ainda?
Tá, enfrenta o Santos, inclusive.
Então, olha aí. Eles podem trocar pontos aí, trocar vagas.
Esse ano vai ter vaga pra caralho. Portanto, o Corinthians vai pegar uma, quase com certeza.
É sobrar
Não,
ele e o Fluminense, como sempre.
é que na verdade não vão ter 10 times brasileiros na Libertadores, né? O máximo que tem vão ser 8.
Coisa pra caralho.
Já é coisa pra caralho. É que o Brasileirão é G4. Aí as outras vagas do Brasil é G5, é G6, né? Aí as outras vagas é uma da Libertador, é uma da Copa do Brasil. Bom, enfim,
Ah,
deve
então é isso
ter
que a gente tá falando. Se
é
é
8 ou
quem
9, né?
os times que ficarem lá em cima, que é o que tudo indica que vai acontecer, que foi o que o Henrique falou, vão descer esse. Vão aumentar esse range, né? Então ao invés de ser
Sim.
6, passa a ser 8, depois 9, sei lá, por causa
Mas
da Sul-Americana da
pode
Libertadores.
esperar. Mas pode esperar, porque dependendo do que for, se brasileiro ganhar Libertadores e Sul-Americana, pode esperar. E aí não para 2022, porque as finais são no final da temporada, mas para 2023 a Conmebol vai vir com surpresinha, tá?
Na terça-feira nós já tivemos aí o primeiro classificado. O Palmeiras confirmou sua classificação contra o São Paulo no Allianz Parque. E o Palmeiras foi Palmeiras, como vinha sendo na sua casa nos últimos tempos. Não conseguia vencer, mas voltou a ser aquele Palmeiras que não deu chance para o São Paulo. 3-0. Muito tranquilo, diria. O Palmeiras foi um jogo muito diferente dos últimos cinco jogos aí que veio na sequência dos jogos do Paulistão, né? O jogo do Brasileirão, o primeiro jogo da semifinal. Pode falar aí, Jeff, o que você achou do jogo? O bam-bam-bam, como diriam na Transamérica, o bum-bum-bum.
Olha, cara, sendo bem sucinto, aí foi uma surra, foi um passeio mesmo do Palmeiras. Ganhou quem teve mais vontade. O Palmeiras entrou para vencer. Desde o primeiro minuto, isso ficou claro que a proposta de jogo do Palmeiras era se aproveitar principalmente da lentidão dos jogadores de defesa de São Paulo, que a gente tem, apesar do Miranda e do Daniel Alves serem acima da média, eles são mais velhos, eles têm a questão física pega um pouco mais para eles. E pode trem atropelar idoso? Fica aí a pergunta,
Pode.
né?
E, como diria o Choque de Cultura, idoso é covarde. É uma
Pode
pena não ser
trem.
legalizado bater em idoso.
Pra quem Jairinho, não sabe. Doze é covarde. Doze é covarde, Jairinho.
Pra quem não sabe, o apelido do Zé Rafael é trem. E a imprensa argentina já falou que ele é um cavalo. Quer saber o que a mãe dele deu no nhoque dele aí, porque ele é muito forte.
Ah, que susto. Pensei que você tava perguntando o que a mãe dele deu pra ele. Aí eu já ia falar, cara, o que a mãe dele deu pra ter o Zé Rafael é fácil da gente responder.
Pra não dizer que o time inteiro do São Paulo jogou sem vontade, eu achei que o Rigoni é um dos únicos ali que estavam realmente com vontade.
Ah, ele tava correu, assim no bolso do Renan, né?
Aí eu discordo, cara, que isso aí é meme, viu?
Cara...
Isso aí é meme, cara, foi um confronto equilibrado. Foi um confronto equilibrado.
Procura-se Rigoni, procura-se Rigoni.
Não, isso aí é meme, isso aí é meme.
Meme. Mas... Olha o atacante do X aí.
Muita bola.
Olha o atacante do X aí.
Mas precisamos exaltar a atuação do atacante Pablo. Primoroso.
Aí, ó. Ah, olha na tela aí.
Atacante não. Decidido como atacante que tem que ser.
Atacante não, me recuso a chamar um ser desse de atacante.
E pra ser um pouquinho polêmico, se o Pablo tivesse feito gol, se ele tivesse errado o chute e feito gol, era só o que ele precisava, errar o chute. Chutar mascado, ele tinha feito gol. A vitória do Palmeiras era...
Você tá roubando a minha fala da live, hein? Eu que disse, ah, não. Você me dê créditos. Mas
tá bom, ok. Créditos pro Henrique, mas era questão de tempo. O Palmeiras tava muito ligado na partida.
Virou, né? Claro que viralizou essa falha aí do Pablo, como se fosse mudar o jogo. Tudo bem que tem aquela questão psicológica, ia ser um empate, levaria pros pênaltis, mas cara, eu acho que era questão de tempo do Palmeiras voltar a estar à frente do placar. Eu, sinceramente, eu acho que esse gol do Pablo não mudaria o resultado da partida.
Eu acho que ia ser um 2-1, sabe?
Pelo conjunto da obra, eu acho que não faria diferença.
O Palmeiras jogou melhor, isso é evidente, né?
E falar do segundo gol do Dudu, o Palmeiras fez o que quis ali na defesa, né? Porque aquele gol estava desenhado. Ia sair aquele gol, naquele lance. Porque a bola rodou de um lado para o outro, trabalhado. Teve um possível pênalti ali na jogada, mas que aí o Dudu converteu muito bem. E foi o único gol assim que não dava para o Volpi mesmo. Foi uma cacetada. Primeiro gol ele falhou, hein? Ele encolheu o braço. Foi no canto dele. Não existe um goleiro profissional tomar um gol dele.
Eu tenho dúvidas.
E aí, Jeff, pra complementar aí. Classificação. Podemos dizer já que... Deixa eu ver quanto que tá aqui. Ah, cara. 41 do segundo tempo. Tá 3-0 pro Galo.
3-0?
Olha isso.
Belíssima vitória.
Ou seja, Flamengo, Atlético Mineiro e Galo na semifinal.
Que Atlético Mineiro e Galo, cara?
Atlético Mineiro e Galo, caralho. Palmeiras e Galo aí na semifinal. Você tinha dito na live ontem que preferia o River, né? Então vai vir o Atlético. Antes de você falar aí do jogo, cara, que pra mim... não tô desmerecendo o Flamengo não, tá? Porque o Flamengo vai chegar na... Provavelmente vai chegar na final com todo o merecimento. Mas a gente pode chamar de final antecipada pela qualidade dos dois times, né? Se tivessem chaves opostas, teriam grandes chances de ser finalistas. Antes de você falar aí da qualidade dos dois times, o que o Palmeiras, como é que o Palmeiras vai chegar aí para enfrentar o Galo, que vai ter um gap aí de distância, né? Só vai rolar em outubro, a semis. Tem um detalhe, hoje... O jogo rolou no Mineirão com público. Eu não lembro qual foi a porcentagem. Se eu não me engano...
30%.
30%. E do Mineirão é gente pra burro, né? O Mineirão, vamos contar aí que 60 mil lugares, 30%, são quase 20 mil pessoas. 16 mil vezes 3, são quase 20 mil pessoas. E o Palmeiras hoje, inclusive, só reforçou o que os quatro clubes de São Paulo já tinham firmado, e iam seguir o protocolo do Estado de São Paulo de ter público apenas quanto, se não me engano, 90% da população adulta tivesse com a segunda dose, que mais ou menos está sendo prevista aí para novembro.
Exato.
Você acha o que o Palmeiras deve fazer com relação a essa situação? Três opções. Simplesmente cagar, né? Jogar no Allianz sem torcida e jogar no Mineirão com torcida. Levar o jogo do estádio do Palmeiras para algum local que possa ter torcida. Ou o Palmeiras pleitear isso em alguma esfera, se for possível, de impedimento que tenha torcida por criar uma desigualdade.
Palmeiras vai manter a postura, vai jogar sem torcida, porque o Palmeiras já tem uma vantagem no Allianz Parque, que é o gramado. Por mais que ele seja muito próximo de um gramado real, tem a vantagem, o Palmeiras joga lá sempre, o Palmeiras treina nesse gramado e vai manter a postura, a menos que, e aí pode surgir aí nos próximos dias, dependendo do... Tem que ver como está a situação no Equador. Vamos ver amanhã no jogo. Mas dependendo dos classificados, pode vir um top-down aí da Comebol.
O que seria o top-down?
Porque se o Fluminense passar, o Fluminense não vai jogar contra o Flamengo uma partida em desvantagem. Aí o Flamengo e o Fluminense juntos, eles vão endossar o couro para ter torcida no Maracanã.
Hoje não deu nem graça, né, Doug? Hoje foi uma exibição.
Teve jogo hoje.
Isso foi igual o All-Stars, né, quando tem NBA, que é só pra gente ver as estrelas. Foi exatamente isso, né? 5-1, no agregado 9-2. Esse resultado só mostra que puta que pariu, Inter. Puta que pariu,
que vergonha. Aconteceu, cara. O futebol é maravilhoso mesmo, né, cara? O Inter não consegue passar desse time.
E passou o carro no Flamengo.
Consegue tomar uma trozoba do Inter. Não dá pra entender nada do que acontece. Cara, jogo tranquilo. Esse jogo... Cara, não fez... o Flamengo não fez muito esforço. Um destaque aí, que acho que pode ser de brincadeira aí, não teve gol de pênalti. Que sempre rola um pênalti pro Flamengo. Os 5 gols foram normais, teve um contra. Outra coisa que eu achei engraçada, o gol mais bonito do jogo foi dos caras. Eu não sei se vocês viram, mas o maluco deixou todo mundo no chão lá.
Impressionante.
Fez um belo gol. O Gabigol fez um gol de cabeça e sacaneou o Renato, que eu tava falando aqui em off antes. Ele saiu correndo em direção ao Renato, apontando pra cabeça. Cara, foi bem tranquilo o jogo, já era esperado que, assim, o Flamengo já estava classificado, né, sem querer ser soberbo, porque você meter 4 fora de casa no Libertadores é para reverter é muito, muito difícil, né? Aí já abriu fazendo 2. Era
o
praticamente
Bruno Henrique meteu ali, né? O L de Lula livre nitidamente. Lula 2020.
É do filho dele, eu acho, não lembro o nome.
É, o filho Faz dele chama ali. Lula. O filho dele chama Luiz Inácio.
Bruno Henrique é Vasco. Bruno Henrique é Vasco.
Cala a boca, Jeff.
L. Germancano.
Um L de loser, né? Se for pro Vasco.
Faz o L. Aí, ó, faz o L.
Jogo tranquilo, não tem muito o que falar. O Flamengo não fez muito esforço. No segundo tempo, quando já tava num placar, assim, o agregado já tava absurdo. O Renato fez aquela substituição que substituiu 37 caras, né? Aí, até é bom destacar, o Pedro entrou, teve chances, é o que a gente tava falando aqui no início, né? Não conseguiu fazer o gol. Aí tirou um pouco o pé, cara. O Renato foi inteligente até, ele... Quando ele viu que já tá, cara, não tem por que eu deixar os caras correndo aqui. Tirou, pode dar uma descansada, que já tem jogo no final de semana. Rodinei entrou no lugar do Isla, isso foi uma coisa que eu achei positiva. Que o time foi, ele não vou dizer que foi misto, mas foi com algumas peças aí trocadas, né? O próprio Rodinei que eu falei. Cara, não... É isso, jogo tranquilo, jogo fácil. O time do Olímpia é ruim. Realmente não dá pra entender como que passaram do Inter. E agora é esperar aí o confronto de amanhã, né? E eu repito, assim, eu gostaria muito de pegar o Fluminense na semi por causa do clássico, né? Pô, um Fla-Flu numa semi de Libertadores, um negócio inédito, jogão. Isso aí seria bem bacana, mas tá difícil, né? Assim, acho que o Fluminense tem chance, mas é difícil, né? Porque o primeiro jogo foi lá, né?
Lá foi... no Maracanã.
É, lá no Maracanã. É, lá no Fluminense. E os caras conseguiram meter 2 gols, né? Embora tenha sido empate, né? O gol qualificado aí fica difícil. O Fluminense vai ter que ir pra cima. Mas, cara, eu tô torcendo pra que consiga. É isso, cara. Só os lances falam por si só aí, cara. O Flamengo, muito tranquilo, não sofreu. Só o golaço aí do maluco aí que meteu aí o único gol deles.
É, o Flusão.
Mas não sofreu.
Desenrolar. O Flusão vai precisar desenrolar amanhã.
Olha lá, gol contra.
Mas eu acho que tá muito aberto, cara. Tá muito aberto ainda. Tá aberto. Acho que vai ser o melhor jogo. Tende a ser o jogo não melhor, né? Porque a gente não pode desqualificar um jogo não ter emoção no placar como um jogo ruim, né? Por exemplo, o Galo hoje foi um puta jogo, os 3-0. Mas acho que vai ser o mais emocionante, assim, de ter decidido na última hora o Fluminense...
Ô, Pedro.
E Fluminense e Barcelona. Quem sabe não rola uns pênaltis. É que pênalti vai ser foda, né? Tem que ser outro 2-2, mas seria maneiro rolar um pênalti.
Olha.
Ah, pra quem não torce pra nenhum dos times envolvidos, é sempre bom, né?
É só pra fechar, a mesma pergunta que eu fiz pro Jeff, aí de semi eu vou fazer pra você. Você já adiantou, falou que prefere o Fluminense, por conta toda da atmosfera aí do Fla-Flu.
Isso.
E tendo Fla-Flu ou tendo Barcelona? Tá confiante que chega na final aí com tranquilidade?
Cara, com tranquilidade não, nenhum dos dois. Porque aí vocês vão falar que eu sou pessimista, não sei o que e tal, que eu já sou um meme aqui conhecido. Mas também vou falar uma parada meio óbvia, mas não tem como explicar de outro jeito. Quanto mais afunila no mata-mata desse tamanho, mais os jogos vão ficando, não digo mais difíceis, mas mais diferentes. Não é tipo um jogo do brasileiro, assim, que assim, o cara entra sabendo que, se eu perder... Sabe, eu vou não ganho ponto, é ruim, mas, cara, não, é uma semifinal de Libertadores. Então, os dois times não são ruins, principalmente o Barcelona, não desmerecendo o Fluminense, mas eu vejo o Barcelona um pouco à frente aí em qualidade técnica. E, cara, uma semifinal com um time que já é, sei lá, se o time for mediano, já é difícil, assim. Então, acho que não vai ser tranquilo, não, mas respondendo a sua pergunta, eu tô confiante sim, porque... O Flamengo tem capacidade total de candidato a título, né?
Sim.
Então confiança eu tenho. Mas não vai ser fácil.
E qual é o tri mais provável?
Eita.
É difícil, hein, cara?
Sem muro, sem mureta. Sem mureta.
Você tá falando assumindo que o Atlético não passe, obviamente, sim, né? Porque eu...
Até porque se ele passar vai ser bi. Eu tô falando de tri.
Calma, pera aí, você falou é Atlético difícil, e Bi cara. Na mesma frase, cara.
Tem esse detalhe aí também.
Puta que pariu, gente.
Puta, eu não consigo sair do muro,
não,
cara.
Não vem. O muro tem uma arma apontada pra você, você tem que descer.
Vou puxar atirar. No meu time, né?
Pronto, porra. É isso que eu quero ver. Pronto. Eu quero ver comprometimento.
Aí eu não tô fazendo zica reversa nem nada. É momento, é balança, é capacidade ali. É o que a gente já falou em outros episódios. O Flamengo tem jogadores especiais. Então o tri mais provável é o do Flamengo.
E também, depois da vitória da Libertadores, o Flamengo fechou 2 contratações aí. Uma já tá anunciada, que é o Kennedy, que vem por empréstimo. O Andreas Pereira já tá aí muito encaminhado, falta só mesmo um anúncio. E tem o Thiago Mendes também. O Thiago
não
Mendes...
Não fechou ainda.
Ele não fechou ainda, mas eu já vi muitos setoristas falando que tá fechado. Os 3 por empréstimo. Aí, Doug, você pode falar aí o que você achou das contratações. São 3 meias. acho que o Thiago Mendes aí, mais, entre aspas, defensivo dentre os três. Na verdade, desculpa, o Kennedy é atacante. É, mas com relação ao Andreas, ele é mais defensivo que o Andreas. O que você achou, cara?
Cara, você concorda
com o Timão que tá contratando pra posição que já tem?
Eu ia falar quase que exatamente isso que o meu irmão escreveu aí, cara. Eu não entendo qual é o objetivo, assim, real, tipo assim. Mas vamos ver. Por exemplo, o Kennedy vai entrar no lugar de quem?
Tipo... Vai disputar a vaga com o Vitinho, de ser o segundo atacante a entrar no jogo. Primeiro já joga o Pedro, aí depois tem o Michael, aí depois tem o Vitinho. Ou seja, ele vai disputar a vaga aí com o Vitinho pra ver quem entra. Aí tem o Andrés,
que é um
meia aí que talvez seja na posição do Diego. E o Thiago Mendes talvez aí seja o cara que tenha mais chance, né? Porque ele disputa aí, em teoria, com o Arão. E com
e o, na verdade, seria
o Thiago Maia.
Uma suposta reposição, entre aspas, do Gerson.
Ah, cara, não é a mesma posição. Nem de longe. Eu falo com propriedade porque era atleta de São Paulo. Nem de longe.
Mas...
é muito mais defensivo que o Gerson, muito mais.
Aí que tá, cara. Por exemplo, vamos lá. Hoje, o Flamengo joga com o Diego de volante.
É,
e tá jogando bem.
Então.
É difícil, cara. Assim, eu acho que, respondendo, tá? Pra não ficar aqui divagando. Eu acho que são bons nomes.
Ah.
São bons jogadores.
Eu vou fazer a piada, Jeff. Vou fazer a piada. Quantos jogos você viu do Andreas Pereira na sua vida?
Ah, o Jeff, do jeito que ele é. Ah, o Jeff dá uma travada aí.
Não, perguntei pra você. Você falou que ele é um. São bons nomes. Eu quero saber quantos jogos.
Sabe pra mim?
Quantos jogos você viu do Andreas Pereira?
Sabe quantos jogos eu vi do Andreas Pereira? 2. Eu desliguei a TV.
Eu vi um monte porque jogava no clube que eu acompanho na Europa. E você, Doug? Quantos jogos você viu?
O Andreas realmente não. Nada, mas Thiago Mendes e Kennedy eu cheguei a ver sim alguns, cara.
Não
vou dizer que eu acompanhava, tipo, nossa, tô aqui assistindo pra caralho. Mas assim, eu generalizei, né? São bons nomes aí. Eu tenho dificuldade pra saber como que vai encaixar isso, né? Como que vai funcionar isso? Como que vai ser a dinâmica disso no time?
Eu te respondo, não vai entrar. O Thiago Mendes não vai vir pra ser titular. Ele seria titular em 90% dos times do Brasileirão hoje. O Flamengo, ele não toma posição de titular de ninguém. A mesma coisa eu acho com o Andreas Pereira. E a mesma coisa com o Kennedy. Então foram três contratações aí que vão ser pra elenco. Pra compor elenco.
De repente pra rotacionar,
Kennedy.
Né?
Cara,
sei lá.
O Kennedy... Por que o Kennedy? O Vitinho e o Michael jogando agora.
Então, mas eu não sei, cara, tá, vou dar um exemplo, tá? Isso aqui eu tô especulando, não tenho formação nenhuma, não... Mas não sei se a diretoria pensa pra frente, por exemplo, em negociar um desses dois.
E que seja. Só que são três nomes que vêm por empréstimo. Thiago Mendes vem por empréstimo, o Andrés vem por empréstimo e o Kennedy vem por empréstimo. O Kennedy já tá fixado. O Kennedy é 6 milhões de euros. Ou seja, para contratar ele daqui a um ano, faz a conversão aí a 6. Cara, é muito mais caro que o Pedro, por exemplo. Vai para 50, 60 milhões de reais. O Andrés é um ano. Se quiser comprar, o passe dele é 8 milhões de euros. Ou seja, dinheiro para caralho. Ou seja, muito provavelmente dos três, dois não ficam. Talvez o Thiago Mendes, eu não sei quanto que é o passe... A negociação é mais fácil. Então,
talvez seja uma aposta, por exemplo, para tentar... Como a gente... Assim, desde 2019, o Flamengo teve várias baixas, né? Perdeu... Assim, eu vou falar de todas as posições. Eu sei que são três meias... É um atacante e dois meias, né? Mas eu vou falar só para título de exemplo. Perdeu o Pablo Mari. Perdeu o Gerson. Perdeu o Rafinha. Deve ter mais algum nome aí que eu não vou... Que eu não vou lembrar.
Pablo Mari.
Já falei. Talvez a ideia seja da diretoria, né? Seja tentar elevar o nível do elenco de novo Então, por exemplo, se você bota um Kennedy lá, ao invés de botar um Vitinho, você mete um Kennedy lá, o maluco joga pra caralho.
É isso, gente. Então, valeu, Doug. Valeu, Jeff. Valeu, pessoal. E até semana que vem.
Tamo junto.
Valeu.